Maravilha, então, senhores, os que já se encontram presentes aqui, só para registrar, o Vanil, senhor dono dessa casa, o vereador Jorge, o doutor Alex Faria, vereador, o vereador Antônio Lerdo dos Reis, o vereador Adilete Lima, o vereador Igor Sabará, e também o diretor da casa, o senhor Sandro Fidelis o Juliano. Boa tarde, senhoras e senhores que nos acompanham, agora 14 horas e 17 minutos, aponto aqui a ausência dos vereadores Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo, do vereador Maurílio Martiello Bidu e do vereador Laércio Quitério. Lembrando que hoje acontece, nesse momento, a 11ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa, ainda no âmbito virtual, em virtude da pandemia. Os trabalhos da casa estão ocorrendo da mesma forma, mas aqui no âmbito virtual. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa de 2020. E eu convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um texto bíblico.
Provérbio 22. O prêmio da virtude. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Prestígio é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre se defrontam. O criador de ambos é o Senhor. O esperto vê o perigo e se esconde. Os ingênuos passam e sofrem as consequências. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. Riqueza, honra e vida. Espinhos e armadilhas estão no caminho do perverso. Quem quiser guardar sua vida, fique longe deles. Habitua o menino no caminho a seguir. E mesmo o velho não se afastará dele. O rico domina os pobres, e o devedor é escravo de quem lhe empresta. Quem semeia maldade, colhe desgraça, e o flagelo de sua fúria cessará. Quem tem um olhar bondoso será abençoado, porque reparte seu pão com o pobre. Expulsa o insolente e sumirá a discórdia. Brigas e os insultos cessarão. Quem ama a pureza de coração e tem fala agradável, este terá o rei por amigo. Os olhos do Senhor protegem o saber e confundem as palavras do traidor. Diz o preguiçoso: ah, um leão lá fora, serei morto no meio da rua. Fosso profundo é a boca das adúlteras, nele cai quem é odioso ao Senhor. A insensatez apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina se afastará dela. Oprimes o pobre, ele ficará rico. Dás ao rico e tu ficarás mais pobre. Amém.
10 segundos para meditação, senhores vereadores. Senhores, ontem houve a votação, né, em primeira sessão, né, extraordinária, referente às contas do ex-prefeito Wilson Fernandes, o Vilcinho. Lembrando que essa casa já havia apreciado aqui as contas referentes aos anos de 2009, 2013, 2015, tanto do ex-prefeito Wilson quanto do ex-prefeito Hélio Duque. Só para aqueles que nos acompanham hoje, né, via rede social, via YouTube, para que as pessoas saibam de que se trata essa sessão. Vocês sabem que cabe à Câmara de Vereadores apreciar as contas dos ex-gestores. Essas contas já se encontravam na Câmara há um determinado tempo e a Câmara tinha que apreciá-las. Acontece que, por determinação, inclusive, do GAECO, o GEPATRIA, o doutor Renato Lima Castro, né, oficializou recentemente a Câmara e também por questionamentos, inclusive, do Tribunal de Contas, a Câmara está apreciando. Nós não havíamos apreciado ainda as contas de 2011, porque o ex-prefeito Wilson resolveu buscar aí na Justiça alguns levantamentos que ele havia feito, como, por exemplo, questionou aí a legitimidade do vereador Igor Sabará em votar aí essas contas e ter participado da comissão. Acontece que, em data do dia... Deixa eu pegar aqui, eu não vou ter a data específica aqui, vamos verificar. Em data recente, tá bom? Há cerca de 4 dias, a desembargadora Maria Aparecida Branco de Lima, no dia 30 de julho, agora sim, 2020, ela ela decidiu, sim, que o vereador Igor Sabará tem legitimidade, foi eleito pelo povo e é do seu direito participar da comissão a qual foi eleito por seus pares para participar, bem como retirar o seu direito de voto, segundo a desembargadora, a pretexto de uma eventual arguição a ver aventada pelos advogados do senhor Vilcinho, viola o princípio da tripartição dos poderes. Estão me ligando aqui, gente, de vez em quando vai acontecer isso, tá ok? Pois não é dado aos integrantes do Poder Judiciário que carecem a unção da legitimadora do voto. Então, só para que vocês tenham noção, tá? Aqueles que nos acompanham via rede social, né? Eu vou pedir para que o vereador Igor, embora os vereadores que estão participando dessa sessão já ontem votaram pela reprovação em primeira votação, e eles já sabem, já devem ter um entendimento pré-estabelecido, né? Hoje há falta de 3 vereadores novamente. Se o vereador Igor puder dar uma pincelada para a gente no relatório final dessas contas, para aqueles que estão nos acompanhando agora, para que eles possam entender do que se trata, eu lhe agradeceria, o segundo secretário Igor Sabará, por gentileza, se você puder fazer um resumo para mim, eu lhe agradeço, tentar ser o mais sucinto possível, porque muita gente que nos acompanhou no dia de ontem, né? E muita gente está acompanhando hoje e não sabia, entendeu? Então tem muita gente que hoje está vendo a sessão e não sabe do que se trata. Por gentileza, é possível, Igor?
É possível, tem um relatório aqui, eu posso fazer a leitura.
Ok.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer final de prestação de contas do exercício financeiro 2011, exercício municipal. Parecer. No parecer exarado na data de 1 de junho de 2020, foi dito as seguintes argumentações que assim segue. Em atenção ao ofício número 031 de 2020, do presidente da Câmara Municipal de Ataizinho, à Comissão de Orçamentos e Finanças, em atenção ao ofício 088 de 2020, do promotor de justiça Renato de Lima Castro, segue. No ano de 2013, datado de 23 de 5 de 2013, através do ofício número 908-13 do Tribunal de Contas do Paraná, foi disponibilizado ao então presidente da época cópia digital do processo 15.295/12, que versa sobre a prestação de contas do exercício financeiro de 2011 do município de Jataizinho. Visto que, naquele momento, foram analisadas as contas pela Comissão de Finanças e Orçamentos, no qual havia como integrantes os assim que digo, Maurílio Martieno, relator, Fábio de Moraes, presidente, Clóvis da Silva Cordeiro, membro. O trabalho enquanto juntada de documentos e argumentações técnicas consideradas louváveis, no entanto, devido ao imbróglio do momento, não se atendeu às garantias constitucionais do respondente, que são elas, o contraditório e a ampla defesa. Ressalto que, por meio de decisão judicial, o processo de julgamento das contas foi anulado devido a vícios criados durante todo o procedimento. Pois bem, novamente está sendo feito o julgamento de tal. Assim segue o parecer. Consultada aquela corte das contas, constatou-se que inúmeras foram as diligências realizadas e facultado o pleno exercício do contraditório para que fossem as contas regularizadas perante aquele órgão fiscalizador pelo gestor da época, senhor Wilson Fernandes. Nota-se que, primeiro, que consoante destacado na informação 1395 da diretoria de execução, o processo de prestação de contas foi protocolado com 73 dias de atrasos, afrontando a lei orgânica do Tribunal, a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seu regimento interno, o que ensejou aplicação de multa administrativa no valor de R$ 711,86, conforme o ofício comunicado. A multa administrativa está legalmente prevista na lei orgânica do regimento interno do TCE. Assim agindo, o então prefeito retardou o cumprimento do ato do ofício, qual seja o encaminhamento tempestivo da prestação de contas daquele exercício financeiro para o órgão competente para sua apreciação. Por sua vez, a Câmara Municipal de Ataizinho tem o poder de fiscalização externa, robustecido pela fiscalização prévia realizada pelo Tribunal de Contas, através de todos os seus atos fiscalizatórios. A Lei Federal 4.320, de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração do controle dos orçamentos e balanço da União, do Estado, do município, ao tratar do controle externo, patenteia. O controle de execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda legal e emprego dos dinheiros públicos em cumprimento da lei orçamentária. Como é sabido, embora aquele tribunal tenha a atribuição legal e reconhecimento a nível nacional da competência de seus analistas, diretores, auditores e conselheiros, nem sempre os dados que lhe são repassados pelos órgãos correspondem à realidade fática e verossímil. Tanto é verdade que no parecer 14.652/2012, a douta procuradora Célia Rosana Moro Cansou opinou pela manutenção da ressalva, tendo em vista também que havia falta de aporte financeiro para o regime próprio de previdência social no valor de R$ 304.531, sendo que no corpo do acórdão, a segunda Câmara destacou a falta de aporte para o regime próprio de previdência social. Por outro lado, a alegação de que a demora na prestação de contas se deu em virtude de atraso do fechamento dos trabalhos necessários, isto não é compreensível, nem tampouco tolerável, tanto pelo órgão fiscalizador externo, diga-se TCE Paraná, quanto por esse órgão fiscalizador municipal. Vês que todos temos conhecimento de que o município tem equipe de contabilistas e seus auxiliares, imbuídos de conhecimento técnico específico e mantém o mesmo desde a gestão anterior, gestão essa que foi responsabilidade do mesmo ex-prefeito, senhor Wilson. Em análise criteriosa da prestação de contas de 2011, verifica-se que o município de Jataizinho realizou pagamentos para a empresa EBN Cambé Serviços, conforme os números de empenho dessas descrições e valores abaixo mencionado, que pode ser encontrado no processo 3.000 contra 735-51.2017.8.16.0090. Empenho número 2081, data 8/4/2011, valor R$ 6.052,82. Empenho 2052, datado de 8/4/2011, R$ 39,30. Empenho de número 2083, datado de 8/4/2011, valor R$ 255,88. Empenho 5632, datado de 26/8/2011, valor R$ 6.776. Empenho de número 8100, datado de 30/11/2011, valor R$ 3.519, totalizando um valor de R$ 16.283. Em se tratando de legalidade, quase todos os preceitos legais não foram garantidos, visto que o caminho certo a seguir seria o descrito: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o valor que o órgão público reserva para efetuar o pagamento. Quando cada serviço for executado, o valor é liquidado. E quando prestado o serviço, recebe o valor de serviço considerando o valor pago. Vale ressaltar que as notas foram pagas antes mesmo de terem sido feitas as notas de empenho, conforme as imagens trazidas acima, sendo o valor empenhado divergente do que foi pago, conforme é visto na imagem comparativa acima, totalizando o montante de R$ 23.952,04. Sendo assim, foi pago R$ 7.309,04 a mais do que o empenhado. Ocorre que o valor pago ultrapassou o limite legal para a dispensa de licitação, que atualmente, para a prestação de serviço, é de R$ 8.000, entre parênteses, na época. E em comparação com o realizado em 2011, pode-se verificar um gasto superior ao limite estipulado em R$ 8.283. Vale ressaltar que o advento do Decreto de Lei 9.412 de 2018 não pode ser arguído no momento, visto que o fato ocorreu no exercício de 2011. Pode-se verificar, junto ao site do Tribunal de Contas do Paraná, no mural de licitações, que em 2011 não houve qualquer processo licitatório realizado pelo município de Jataizinho para contratação de empresa para solicitação de serviço de arbitragem. Esclarece também que, na verdade, o campo descrição constante no desempenho, onde aparece taxa de arbitragem, na verdade não se trata de taxa, pois taxa é o valor cobrado para um único serviço prestado por um órgão público. Cabe ressaltar que o objeto de todos os empenhos se refere à prestação de serviço da mesma natureza, isto é, de arbitragem em campeonatos municipais durante o exercício de 2011. Por outro lado, incide o ex-prefeito municipal na infringência do artigo 82 da Lei de Licitações, ao sequer realizar o procedimento legal de dispensa de licitação ou a devida licitação, o que enseja entendimento de que burlou a lei apenas visando beneficiar os sócios cotistas da empresa EBN. A Lei de Responsabilidade Fiscal inovou a responsabilidade para os gestores públicos a partir do exercício financeiro de 2011, trazendo diversas modificações na execução financeira orçamentária, não possibilitando mais a renúncia de receita sem a devida autorização legal. Sobre o serviço prestado pela empresa EBN Cambé, incide o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que deveria ser recolhido na fonte pagadora, descontando-se imediatamente e já constando na nota fiscal antecedente o empenho prévio. Por outro lado, causa-se estranheza maior o fato de o sócio da empresa EBN, o senhor Edson Bezerra do Nascimento, de ter a participação de 50% das cotas da empresa, ser, ao mesmo tempo, servidor público municipal efetivo, lotado no cargo de comissão de chefe de divisão de futebol no município de Cambé. Mais uma incongruência analisada foi o pregão presencial 007 de 2011, com o qual o objetivo era aquisição de CBUQ com critério de julgamento pelo menor preço. Os seguintes apontamentos foram feitos pelo controlador interno e segue o relato, o referido pregão 007 de 2011. Teve como valor máximo R$ 53.000. A empresa vencedora apresentou um valor de R$ 4.500, conforme consta no processo. Houve, então, como pode verificar no processo, dois aditivos que totalizaram 25% a mais do valor que foi pré-estabelecido, totalizando um montante de R$ 53.125, ultrapassando o valor máximo inicial estabelecido pelo edital. E conforme o relatório entregue pela Controladoria Interna do município, foi dito e verificado que no processo não consta solicitação da empresa para aditivo, parecer jurídico, parecer da comissão e muito menos autorização do gestor para autorização dos aditivos. Em todos os relatórios que foram verificados por essa comissão, é possível verificar erros nos processos, como falta de requisição dos responsáveis, decreto de nomeação da comissão, assinatura do membro das comissões, Outra análise também que gera espanto é sobre o processo de tomada de preço 011 de 2011, no qual o objeto licitado era a reforma e adequação do ginásio de esportes. O primeiro erro encontrado, ou discrepância, é que consta requisição é que não consta requisição ou solicitação no serviço pelo responsável. No entanto, o requerimento, requisição de solicitação de serviço, é datado com data posterior à abertura do edital. Nesse certame, concorreram três empresas, Sinatraf, Tekenge e Vienge, no qual os preços foram os seguintes de forma sucessiva: R$ 1.039.065,39, R$ 1.073.796,81, R$ 1.044.202,35. O mais assombroso no processo é que o senhor Renan Cirino Zocco é sócio proprietário da empresa Viaenge, com 50% das cotas, e o mesmo também seria responsável técnico e representante legal da empresa Sinatraf, frustrando o certame licitatório. Sendo assim, analisa-se que não houve legalidade na concorrência, pois, conforme comprovado em base nas documentações, entende-se que o trâmite licitatório infringiu os princípios do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também ataca o que é disciplinado na Lei 8.666, de 93. Segue relato. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente das licitações ou de execução de obra ou serviço de fornecimento de bens ou a eles necessários o autor do projeto básico, a empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou de qualquer ator do projeto, dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto. Outra discrepância notada também foi no processo 002 de 2011, no qual o objeto licitado foi sanitário da Praça Frei Timóteo, como julgamento critério menor preço global, no qual apenas ocorreu a empresa no qual apenas concorreu a empresa Sinatraf, qual não consta requisição ou solicitação do responsável para terminar o serviço. Mais uma vez, a empresa Sinatraf foi executora do serviço. Serviço esse que não houve concorrências. É público e notório, foi também um inquérito civil do Ministério Público do Paraná, 006213, 4.000 contra 23-7, qual se transformou na ação civil 3.000 contra 735. Traço 51/2017, 816.0090, o qual a íntegra está em análise de contas, que versa sobre acusação de fraude na contratação da empresa EBN Cambé Serviço de Arbitragem e Esportes, pois por meio de artimanhas burlaram normativa de que se deveria ter feito um certame licitatório para a contratação da empresa no valor global de R$ 27.786,50, no qual não houve procedimento licitatório legal, havendo um claro fracionamento a fim de evitar o devido processo, bem como a juntada da necessária documentação idônea de pagamento, como também não foi encontrado notas fiscais dos serviços prestados, apenas emissão de recibos assinados pelo servidor Irani Pereira Prudêncio, denotando certo caráter informal da empresa, além de submeter uma possível burla ao fisco, visto que não há referência alguma de pagamentos de impostos devidos, inclusive o ISQN devido ao município. Em resposta ao ofício 018 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento, a Prefeitura nos enviou, pelo ofício número 132/2020 do Gabinete, documentos que de fato comprovam que não houve a emissão de notas fiscais, apenas notas de empenhos e recibo neutro dos valores sem dedução nenhuma do imposto. Vale ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal 4.320 de 64, ambas prevêem expressamente a renúncia de receita, sendo deste modo o senhor Wilson Fernandes sendo conivente com tal situação, permitido que fossem elaborados tais documentos sem idoneidade, autorizando os pagamentos de tal forma irregular ou ilegal, incidiu o mesmo em crime de responsabilidade previsto no Decreto de Lei 201 de 67. Sendo assim, o gestor incorreu em várias tipificações criminais, que não cabe a esse relator fazer juízo de valor. Vale ressaltar também que o direito do contraditório e ampla defesa foram garantidos conforme pode ser notado no despacho na página 136 e 137. Foi atendida a solicitação do mesmo acerca do rol de testemunha em relação ao processo licitatório 007/2011. No entanto, nenhum rol de testemunha foi apresentado. Mesmo assim, foi concedido a parte o direito de trazer as testemunhas na audiência, independentemente de serem arroladas. Mesmo assim, não compareceu na data especificada para a oitiva, datada de 1/6/2020, nenhuma das testemunhas e nem a parte. Fora lavrado a ata, que consta na página 155 do processo, no qual não houve possibilidade de oitiva, pelo fato de não ter o respondente e nenhuma de suas testemunhas presentes, não usufruindo do seu direito garantido pela referida comissão. Na data de 29 de junho de 2020, houve então a referida das testemunhas do senhor Wilson, a senhora Rosângela Vaz, senhor Mário Fedato, que explanaram acerca das indagações tanto da comissão quanto do procurador do senhor Wilson. Por força de decisão liminar impetrada pelo senhor Wilson, essa liminar concedida em parte concedeu o seguinte pedido: disponibilização prévia da documentação, disponibilização de documentação e abertura de prazo para apresentação de defesa e o cancelamento das reuniões datadas de 4 e 5 de junho. Pedido esses foram atendidos pela Comissão de Orçamentos. Doravante, a decisão proferida, todos os ritos e direitos trazidos pela decisão liminar foram seguidos. Foi restabelecido então prazo para apresentação da defesa preliminar, foi concedido prazo maior para rolamento de testemunha e suspensa as reuniões designadas para 4 e 5 de julho. Na oitiva datada de 29 de junho de 2020, no qual foram elencadas três testemunhas, a senhora Rosângela Vaz, funcionária comissionada na época dos fatos, assessora jurídica do prefeito, senhor Mário Fedato, engenheiro civil aposentado do município, e o senhor João Batista Fidelis, funcionário aposentado do município. Vale essa comissão ressaltar que o senhor Wilson abriu mão da oitiva do senhor João Batista Fidelis, o qual não se fez presente. Ao questionar a senhora Rosângela Vaz pelos fatos trazidos no relatório preliminar, a mesma aludiu à legalidade de todos os processos licitatórios e o inquérito civil 0062304-23-7/ação civil pública 3.000 contra 735-51-217-816-0090. Juntamente na oitiva esteve presente o senhor Mário Fedato, que foi questionado acerca dos projetos efetuados. Em ambos os certames licitatórios, o mesmo disse não haver irregularidade acerca das entregas das obras e dos projetos, pois o mesmo vistoriava e recebia a entrega dos projetos, pois acerca da legalidade, o mesmo não poderia dizer nada. Ao analisar os testemunhos, a comissão segue relatando. Pregão presencial 007/2011. Os argumentos trazidos não faz mudar nossa convicção acerca da ilegalidade e o não cumprimento das normas constitucionais, como pode verificar no processo. Dois aditivos que totalizam 25% a mais do valor que foi pré-estabelecido, totalizando o montante de R$ 53.123, ultrapassando o valor máximo inicial estabelecido pelo edital. E conforme o relatório entregue pela Controladoria Interna do município. Tomada de preço 011 de 2011. Objeto licitado era a reforma e adequação do ginásio de esportes. Nesse certame, concorreram três empresas: a Sinatrace, Tecenge e Viengi, no qual os preços foram os seguintes de maneira sucessiva: R$ 1.039.065,39, R$ 1.073.796,81, R$ 1.444.202,25, visto que o senhor Renan Cirino Zocco é sócio proprietário da empresa Viaenge com 50% das cotas. Eu mesmo também seria responsável técnico e representante legal da empresa Sinatrace, frustrando o certame licitatório, infringindo os princípios do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também ataca o que é disciplinado na lei de licitação, a lei, cito eu, 8.666 do ano de 93. Processo 002 de 2011. Objeto licitado foi sanitário da Praça Frei Timóteo, apenas concorreu à empresa Sinatrace, na qual não consta requisição ou solicitação do responsável para terminar o serviço, e mais uma vez a empresa Sinatrace foi a executora do serviço. Outro caso trazido acerca é o inquérito civil, que já foi lido, acerca da empresa EBN Cambet Serviço de Arbitragem e Esporte, pois por meio de artimanhas burlaram normativas que se deveriam ter feito um certame licitatório. Conforme trazido pelos documentos enviados pela prefeitura, podemos notar que a empresa, que apenas nota de empenho e recibo neutro, que não traz retenção de ISQN, visto que não houve emissão de nota fiscal. Devemos ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal número 4.320/64, ambas prevêm expressamente a renúncia de receita. Sendo deste modo, o senhor Wilson Fernandes, conivente com tal situação, permitido que fossem elaborados tais documentos sem idoneidade, autorizando os pagamentos de tal forma irregular e ilegal, incidiu o mesmo em crime de responsabilidade, conforme previsto no Decreto de Lei 201 de 67 e na Lei de Improbidade Administrativa. É o relatório, assim decidimos. Diante de todo o exposto, essa relatoria opina pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2011 no município de Jataizinho, de responsabilidade do senhor Wilson Fernandes, ex-prefeito municipal, ressalvando que este parecer não é definitivo, pois que a aprovação ou desaprovação da matéria caberá ao plenário da casa, rejeitando o parecer prévio 458/2012 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relatado pelo conselheiro Durval do Amaral, que opinou pela aprovação com ressalva. Decreto legislativo em anexo para apreciação do plenário da casa para deliberação colegiada. Câmara Municipal de Ataizinho, no primeiro dia do mês de julho de 2020. Adir Leite de Lima, presidente da comissão. Jorge dos Santos Pereira, relator da comissão. Igor Emanuel Sabará, membro da comissão. Sem mais.
Vereador Igor. Vereador Igor.
Oi.
Você não leu aí o relatório e vocês decidiram o quê? Decidimos?
Eu fiz a leitura do final, mas vou reler novamente. Ó. Aqui, ó. é o relatório Decidimos. Diante de todo o exposto, essa relatoria opina pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2011 do município de Jataizinho, de responsabilidade do senhor Wilson Fernandes, ex-prefeito municipal, ressalvando que este parecer não é definitivo, pois que a aprovação ou desaprovação da matéria caberá ao plenário. Encaminha-se cópia do respectivo decreto legislativo em anexo para apreciação do plenário da casa para deliberação colegiada. Câmara Municipal de Jataizinho, no primeiro dia do mês de julho de 2020. Adir Leite de Lima, presidente. Jorge dos Santos Pereira, relator. Igor Emanuel Sabará, membro.
Peço desculpa, viu? Na verdade, eu que não me ative aqui, se de fato eu tinha efetuado a leitura. Senhores vereadores, senhores que nos acompanham em casa, esse é o relatório final da comissão, solicitando a reprovação. Lembrando que na data de ontem foi reprovado em primeira votação. Nós pedimos para que o vereador Igor, segundo secretário dessa casa, efetuasse a leitura, apenas para que vocês que nos acompanham hoje, né, entendessem o que de fato está ocorrendo e o porquê dessa sessão. Passamos nesse momento para o período destinado à ordem do dia. Senhores vereadores, estamos hoje aqui reunidos novamente para deliberar a respeito das contas do Executivo Municipal do exercício 2011. A votação será nominal, cada vereador deverá dizer se é a favor ou contra a conta, sou a favor ou contra. O parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de se prevalecer por decisão de 2/3 da casa, 6 votos. Nesse caso, a conta hoje aqui apreciada, ela será segunda votação, né? Cada vereador poderá usar a palavra por até 10 minutos para falar sobre uma única vez. O gestor da conta, no caso, o senhor Wilson, Vilcinho, a conta que está sendo apreciada hoje, ele poderia hoje estar utilizando aqui por até 2 horas da palavra durante essa sessão virtual, ou seu procurador. Ele não habilitou procurador para tal e também não está presente na sessão virtual. Lembrando que eu solicitei ontem do nosso diretor, o senhor Juliano, que fizesse para a gente aqui uma certidão que comprovasse que, de fato, todos os vereadores foram notificados, avisados aí via WhatsApp, notificados a respeito da sessão, inclusive o senhor Wilson, o Vilcinho, né? Então, tanto os ausentes hoje nessa sessão, que de repente teriam que ter interesse em estar ou não, eles foram notificados a respeito da primeira e segunda sessão. Senhores vereadores, a gente abre a palavra agora até 10 minutos para cada um de vocês que quiserem explanar sobre as contas. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se sim, por gentileza, eu não estou vendo como. Vereadora Dirleite de Lima, com a palavra.
Nesse momento, eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, e nessa segunda sessão extraordinária da prestação de contas do ex-prefeito Wilson Fernandes, eu estou muito atento aqui ao relatório que o secretário Igor Sabará fez, todo o relatório, todo o relatório. Tudo com clareza, com transparência. Está ouvindo bem, presidente? Está ouvindo?
Te ouço tá bem, vereador Adir. Te ouço muito bem. Fique à vontade. Pode continuar.
Ah, tá. Está ouvindo bem? Então, tá bom. Então, depois de toda a transparência que eu estou vendo aqui no relatório que foi lido pelo secretário Igor Sabará, a gente fica analisando e vendo como que foi o procedimento dessas contas de 2011. Começou lá em 2011, com o relator Maurílio Martieri, o presidente, o falecido Fabinho, e o Clovinho, e vieram nesse relatório, que eles já deram lá, eles já deram um parecer ao contrário dessas contas. E depois, o próprio vereador Maurílio Martieri, ele fez uns procedimentos, ele fez várias denúncias, ele denunciou no GAECO, ele denunciou no Ministério Público, ele denunciou em todo quanto foi lugar, sabe? E depois, agora, as contas, veio uma recomendação por Claudinei de Oliveira Cabral, como presidente da Câmara, para que pautasse essas contas. E, no caso, foi pautada de 2009 e agora, hoje, de 2011. Então, não resta mais nada, senhor presidente, a falar, porque todo que tinha que falar dessas contas, os próprios membros que fazem parte hoje do grupo do senhor Wilson Fernandes, falou, que é o vereador Maurílio Martieri, o próprio vereador que relatou todos os fatos que houve nessa, na questão dessa conta do, de 2011, que envolveu o Inas de Esporte, arbitragem e várias coisas. Então, hoje, resta a nós, vereadores, seguir o procedimento que foi recomendado e votar. Tá certo, senhor presidente? Eu, o que eu tenho para dizer é isso, eu não quero dizer tantas e tantas coisas, porque todo mundo já sabe o procedimento. Porque o próprio procedimento desse relatório, de tudo isso que está acontecendo, foi narrado pelo o vereador Maurílio Martieri Bidu. Ele narrou que houve desvio de dinheiro, de ginásio de esporte, de arbitragem, de tantas e tantas coisas. Tá? E todo quanto é coisa que houve na administração, ele disse que foi, seria a pior administração que ele já tinha visto, que não tinha conseguido nada a não ser fazer trambicagem em verba pública. Isso não é eu que estou dizendo, não é o vereador Adir que está falando. Eu estou relembrando o que foi relatado pelo próprio vereador Maurílio Martieri, popular de Bidu. Tá bom? Senhor presidente, eu agradeço o espaço que me deu. Muito obrigado, vou aguardar a votação. Tá bom? Um abraço.
Um abraço, vereador Adir. Algum outro vereador gostaria de utilizar a palavra por até 10 minutos?
Vereador Jorge, senhor. Presidente.
Vereador Jorginho, fique à vontade, a palavra é sua.
Primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer poder estar participando desta sessão. Quero fazer aqui um breve relato para deixar mais uma vez bem esclarecido para a população de Jataizinho. Tá? Não sei se há muita gente através do YouTube acompanhando essa sessão, mas se vocês ouvirem dizer que a Câmara Municipal está perseguindo alguém, vai até a Câmara Municipal e vê os documentos que existem nessa casa do Tribunal de Contas pedindo para que essas contas fossem votadas. Tem documento do promotor de justiça, Renato de Lima Castro, da GAECO, exigindo que essas contas também fossem votadas, e o presidente Claudinei, ele atendendo a esses pedidos, colocou essas contas para que fossem analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, Jataizinho, você, cidadão dessa cidade, se tiver qualquer dúvida, quando ouvir aí as pessoas se fazendo de vítima, dizendo que está sendo perseguida, vai na Câmara Municipal. Todos os documentos da Câmara Municipal são públicos. Qualquer cidadão tem direito de procurar, buscar essa informação, e os servidores da casa lá da Câmara Municipal têm a obrigação de estar fornecendo documentos que possa dirimir dúvidas na cabeça do povo de Jataizinho. Então, mais uma vez aqui repito, nós estamos cumprindo um dever, uma obrigação. É a Câmara Municipal que vota as contas de ex-prefeitos. Essa conta, por exemplo, ela vem se arrastando desde o ano de 2013. Nós já tivemos aí, já disse ontem, um relatório feito pelo relator da época, o vereador Bidu, Maurílio Martiello, que fez todo um relato onde ele próprio fez todas as denúncias possíveis contra essa administração do ano de 2011. Ele que fez todas as denúncias contra o ex-prefeito Wilson Fernandes. Talvez hoje ele não participou da sessão e nem ontem, porque de repente nós aqui, vereadores, iríamos indagá-lo, iríamos perguntar para ele por que da mudança dele, por que aquela assinatura dele, naquele parecer que ele fez tão bem feito, como que ele iria explicar hoje falar que tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele relatou, hoje ele pensa diferente. Talvez nós iremos questioná-lo por que tanta denúncia contra o ex-prefeito Vilsinho. Eu não sei de qual maneira que ele iria responder o vereador Antônio Laércio dos Reis, o vereador Igor Sabará, o vereador Adir, o vereador Alex, o vereador Jorge, porque não há explicação. A explicação é que hoje ele está no partido do ex-prefeito, tá? Existe interesses maiores dele, de outras pessoas. Tá? Como que o vereador Laércio Fernandes Quitério iria explicar hoje para nós que ele votou contra aquelas contas no ano de 2013 e hoje, de repente, ele seria a favor dessas contas? Então, é uma coisa muito complicada. Então, quero dizer para você, cidadão de Jataizinho, que nós estamos cumprindo um dever. Um dever que era para ter sido cumprido lá atrás, não foi cumprido por algum motivo, isso aí ficou engavetado na Câmara Municipal, e por exigência de dois órgãos super importantes, que fez essa cobrança do presidente da casa atual hoje, o presidente Claudinei de Oliveira Cabral, colocou essas contas para serem apreciadas, e no dia de hoje, aí, em segunda votação, vai ser votada, e o nobre vereador Igor, segundo o secretário dessa casa, ele leu, fez um relato aí de tudo o que envolveu essas contas. Vocês podem ter certeza que não existe santo nessa história com relação a essas contas desse exercício. Então, pode ter certeza que tudo isso aí que foi relatada, de pagamento sem empenhar, pagamento sem liquidação, pessoas que participaram das licitações de ter envolvimento com mais de uma empresa, eu nunca vi isso nessa situação licitatória. Então, pode ter certeza que tudo que foi relatado aí, existe documentos que comprovam todas essas irregularidades. O controlador interno da época, o senhor Marco Antônio de Oliveira, que era cargo de confiança do prefeito, que é responsável por essas contas, fez todo o material mostrando todas as irregularidades existentes nesses gastos, banheiro de praça, ginásio de esporte, contratação de arbitragem, tantas outras coisas que foram feitas nesse mandato em especial, nessas contas do ano de 2011. Então, quero dizer que era isso que eu tinha para estar falando sobre essas contas e agradecer mais uma vez aí, presidente, pelo espaço de poder estar comentando e mostrando para o povo de Jataizinho que não há nenhum tipo de perseguição com ninguém. Estamos fazendo aí o nosso papel, a nossa obrigação, o nosso dever de vereador. Muito obrigado aí pelo espaço.
Vereador Jorge, ok. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Igor Manuel Sabará, 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres amigos e a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Antes de começar meu discurso, eu queria deixar uma frase aqui. Não importa o quão alto você esteja, você nunca estará acima da lei. E eu queria falar para o nosso povo, o povo de Jataizinho, que o vereador Igor Sabará não foi, não está cassado. Na cidade de Jataizinho, só existiu um vereador que foi cassado até agora. E não foi o Igor Sabará. O Igor Sabará está vereador. Se vocês quiserem saber quem foi cassado, entrem no Google, escreva Câmara Municipal de Jataizinho, entra no site da Câmara, lá vai ter um mural com todos os vereadores. Eu estou lá como vereador, mas embaixo da foto de um ex-vereador está lá, mandato cassado. Então, quem esteve o mandato cassado não fui eu. Eu apenas não. O vereador Jorge disse que ninguém está sendo perseguido. De fato, eu estou sendo perseguido.
Eu estou sendo perseguido na rua, eu estou sendo perseguido em grupos de WhatsApp, em perfis fake de Facebook. Por quê? Estão querendo me desmoralizar. Porque eu fui procurado por um senhor que foi na minha casa, na rua Luiz Sanzovo, querer me corromper. Querer mudar, comprar o meu voto para que eu mudasse o meu parecer. O meu não parecer que foi produzido pela comissão, mas eu não fiz. Por quê? Porque desde criança, desde moleque, sou novo, desde menino, eu aprendi que quem tem preço não tem valor. Porque o que eu faço é em benefício da minha cidade. Tudo que eu fiz até hoje foi para ajudar Jataizinho. E se eu não sou bom na boca dos maus, para mim é bom isso. Porque na boca de quem não vale nada, quem não presta, não presta. Quem presta, não presta. Que esse tipo de discurso é de gente sem vergonha. Eu estou sendo perseguido pelo vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo. Eu estou sendo perseguido pelo vereador Maurílio Martino Bidu. Que estão, de várias formas, tentando me desmoralizar. Transmitindo fake news pelos grupos de WhatsApp para contato de pessoas. Me perseguindo no meu ex-trabalho, onde eu era diretor no SAI. Colocando protocolo em cima de protocolo. Querendo achar alguma irregularidade naquela viagem que nós fomos para Brasília. Foram os. Quase todos os vereadores da Câmara foram para Brasília, eu, na época, diretor do SAI, e o prefeito municipal. Fomos no Ministério do Turismo, estivemos no gabinete do deputado Luiz Nishimori, levamos projeto de viabilização da construção de rede coletora de esgoto do Jardim Bela Vista, a construção de uma elevatória. Oriundo dessa visita em Brasília, eu, o presidente da casa, o vereador Jorge, o vereador Alex Faria, nós trouxemos uma bagatela de R$ 1.800.000 para o município. Por cima, que o deputado federal Luiz Nishimori mandou para Jataizinho. E o vereador Cícero. O vereador Maurílio, quando nós estávamos em visita nos gabinetes, nos ministérios, o que vocês faziam? O que vocês trouxeram para o município de Jataizinho? Ou apenas gastaram a bagatela de R$ 5.000 de diária? A minha diária foi esse valor, 5.000 e pouco. Mas ela surtiu efeito. Nós trouxemos recursos para o município, não foi gasto em vão. Durante os 4 dias que nós estivemos lá, eu mais o meu contador do SAAI, que foi comigo, nós batemos aqueles ministérios, todos os lugares ali, juntamente com o prefeito municipal, juntamente com o presidente dessa casa, o Dindim, atrás de recursos, viabilizando as coisas. E vocês, o que trouxeram? Eu sei que não estão me perseguindo pelo simples fato de termos ido viajar para Brasília. Estão me perseguindo porque eu não sou conivente com roubalheira. Porque eu não mudei o meu discurso. Porque eu estive no palanque do ex-prefeito Wilson. Mas quando eu descobri essas roubalheiras, essas supostas fraudes em licitação, entre outras coisas. Eu preferi me afastar. Por quê? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se eu fosse bandido, eu estaria andando com bandido. Mas como eu não sou, eu ando só. Eu tenho minhas convicções, tenho os meus princípios. E só vão me parar se me matar. Estão ligando de forma anônima para o meu celular. Eu não tenho medo disso. Nós iremos fazer a justiça. Se for para a conta ser reprovada, se for justo, ela vai ser reprovada. Se for para a conta ser aprovada, ela vai ser aprovada. Se não quisesse ser julgado, não fizesse coisa errada. Não passaria a mão no município, não enganaria o povo. Porque o povo está cansado. O povo diz não para a corrupção. O povo não aceita mais políticos sem vergonha e desonesto. Estão tentando me desconstruir, mas aponte alguma irregularidade minha. Aponte onde o Igor Sabará levou dinheiro. Aponte quem o Igor Sabará passou para trás. Eu não tenho processo civil nenhum contra mim. Eu tenho um mandado de segurança que eu impetrei como presidente da casa, Maurino Martino. A única ação que vocês vão achar minha no Projude. Mas esses outros aí estão para 5 a mais de ação. Eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, porque o nosso trabalho da comissão foi totalmente facilitado pelo então relator da época, o Bidu. Ele denunciou, ele procurou, ele nos trouxe o relatório pronto, com todas as denúncias, com todos os apontamentos de irregularidades. Eu queria que hoje ele estivesse nessa reunião de forma remota e nos mostrasse que os frutos da denúncia dele estão surtindo efeito agora. Eu queria que ele votasse e justificasse o porquê ele mudou de posição. Será que as condutas criminosas passadas agora foram abonadas? Ou apenas porque ele está do lado de lá, que o que é errado não deve ser mostrado? Eu pergunto para o povo, para os munícipes de Jataizinho, será que é o Igor Sabará que é o ladrão, que é o errado? Ou quem de fato enganou, ludibriou o povo? A justiça deve ser feita, doa a quem doer. Se um dia o vereador Igor Sabará errar, que seja punido. Eu não quero que ninguém me defenda por amizade, por interesses. Mas se um dia eu errar, eu quero ser punido. Porque eu aprendi a ser homem e ser honesto. E não vão ser ameaças, não vão ser conversinhas que vão fazer eu mudar minha convicção. Se tem alguém perseguido hoje em Jataizinho, sou eu. Falam em rodas de bares, falam em grupo de WhatsApp, que eu tô caçado, que eu faço isso, que eu falo aquilo, que eu roubo, que eu engano. Mas quem fez isso? Eu queria parabenizar o presidente da casa, o Dindim, pelas condições dos trabalhos que estão sendo feitos. Por quê? Essa Câmara, na sua gestão, foi a Câmara que mais fiscalizou o Executivo, que mais ajudou o Executivo e que mais fez justiça. Essa Câmara caçou um vereador. É. E destituiu uma presidência. Caçou um vereador por homofobia, por quebra do decoro parlamentar. Destituiu um presidente ilegítimo, déspota, autoritário, que queria conduzir os trabalhos à sua maneira, que perseguia funcionários. Hoje não persegue mais funcionários porque não tem o poder, mas persegue os vereadores, me persegue. Mas a palhaçada acabou. O povo está tendo conhecimento do que está acontecendo. O povo não aceita mais. E as pessoas, e esse vereador que me persegue está inelegível. Tem ação transitada em julgado. Está condenado em segunda instância. Qual a moral para falar de alguém que não tem uma ação contra ele? Que nunca enganou, nunca ludibriou. Mas ele sim. Ele sempre fez isso. E hoje está lá do lado do pré-candidato a prefeito Wilson Fernandes. Como se fosse o céu, como se lá tivesse tudo de bom e de bem. Mas tenha coragem, seja homem. Traga verdade. Nos diga por que mudou de opinião. Porque os ilícitos se tornaram lícitos. Porque o senhor está do lado dele. Tenha hombridade. Seja verdadeiro com o povo de Jataizinho. Porque Jataizinho merece pessoas boas. E o senhor não está sendo uma pessoa boa. O senhor está sendo mentiroso. Desonesto. Está andando com o inimigo. Porque hoje o seu melhor amigo que anda de braços dados com o senhor. E que te instrui a fazer maldades. Porque nós sabemos que o senhor por si só não faria esse tipo de perseguição. O senhor está sendo orientado pelo vereador Cícero. Que te coloca como boi de piranha. Que te coloca à frente como um peão para fazer maldade. E o senhor ser imputado e punibilizado. E o senhor sai como um mal. Como errado. Esse vereador que te instrui a fazer coisas erradas. É o mesmo vereador que votou na destituição de Vossa Excelência da presidência. Que cassou o vereador do mandato Antônio Brandão de Oliveira. Que hoje estão todos no mesmo partido. E aí? Que... O que me contam disso? Que bem, é muito paradoxo isso, é muito contraditório. Eu queria ouvir o vereador Bidu, o vereador Laércio, falar pra gente por que antes votaram a favor da reprovação das contas e hoje são favoráveis. Hein? Por quê? O povo de Jataizinho está cansado disso. De lobos na pele de cordeiro. Nós fizemos relatório, trouxemos documentação. Se isso aqui não tivesse certo, o TJ não nos teria dado legitimidade para julgar. Gepátria, GAECO, Ministério Público. Por mais que houve intromissão da justiça, em primeira instância, as esferas recursais reconheceram o meu direito e o direito da Câmara fazer justiça. É isso, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço o senhor por nos permitir estar aqui e conduzir de forma célere e de forma educada, sem brigas, sem contratempos, essa reunião. Eu peço para os meus nobres pares que analisem com muita cautela, porque o município já foi lesado. O que nos resta agora é reparar o erro. E hoje nós estamos aqui não para fazer história, mas fazer justiça. Porque Jataizinho já foi muito injustiçada e o povo foi muito enganado. E hoje nós podemos dar um basta para a injustiça e para a enganação. Obrigado pelo espaço, presidente.
Ok, vereador Igor Sabará. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Lembrando que muita gente nos acompanha, os munícipes, via YouTube nesse momento. Vereador Alencon Lares dos Reis, tiozinho, com o senhor a palavra, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, meus nobres pares que estão aí na sessão e a todos que nos, da comunidade que nos vê através do YouTube. Eu até nem ia usar a palavra, mas a gente sabe que ontem teve a primeira reunião, a gente deu a versão da gente e hoje deve ter algumas pessoas que não viu o que a gente relatou ontem e vai estar nos questionando. Então, a todos aqueles que não assistiram a reunião ontem, que estão vendo hoje, o vereador Antônio Laércio Zeis, esse que vos fala, quer deixar bem claro, senhor presidente, que nas outras reuniões que a gente participou, a gente cobrou a presença assim, mais concreta do relator. E hoje os dois relatores relataram aí, deixou bem esclarecido para a nossa comunidade. Então, aqueles que estão nos vendo hoje, podem aí fazer sua análise e ver o porquê que às vezes a gente votou na primeira sessão extraordinária lá atrás, de uma maneira e depois mudou o voto na segunda, pois a gente teve que correr atrás de alguns documentos. E hoje a gente já fica mais tranquilo que depois daquela palavra que a gente teve, com a cobrança aí que a gente fez, hoje eu vi aí os dois relatores falando, o vereador Jorge e o vereador Sabará, até mesmo meu nobre vereador Adir de Leite de Lima, aí, que é o presidente da comissão, deu sua versão. Então, fica bem esclarecido, não só para o vereador Antônio Laércio Reis, como para a população tirar suas dúvidas. Então, no momento, eu agradeço pela essa clareza que está tendo dentro das palavras de todos eles e dentro do processo que tem. Então, como o que nós estamos hoje, que veio para a mesa, é o que podia ter vindo lá atrás, aonde já em 2013 ficou parado na mão do relator. Então, ontem eu prestei bem atenção, o senhor disse que nem votava quase na reunião, eu votava naquela relatoria lá de 2013. Isso é muito interessante que a população fica sabendo, pois a gente vê sempre falado, diz que me disse. E esse diz que me disse que complica. É, foi o que eu disse para o senhor está no primeiro mandato, o vereador Antônio Laércio Reis. Nós tivemos aquele mandato lá atrás de suplente, com o mandato tampão, eu, o senhor Reinaldo, e o senhor José Aparecido, que é o Paçoca. E a gente... Lá a gente já ouvia essa discussão. Então, houve muita cobrança em cima dessa conta aí de 2011 a 2009, não sei o quê. E eu acho que é a hora da gente botar um ponto final agora. Eu não sei o que vem pela frente, mas a gente procura aqui fazer aquilo que é bem mais esclarecente para a população, que hoje, a partir de hoje, a gente possa estar botando um ponto final nessas contas que, desde 2013, já está na casa, era para ser votado e não veio para a mesa. É, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço e aguardamos aí a votação. Muito obrigado.
Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra, além do vereador Tizil? Por gentileza, para que nós possamos já partir para a segunda votação. Lembrando que nós estamos hoje em sessão extraordinária, âmbito virtual para quem nos acompanha, apreciando as contas de 2011 do ex-gestor Wilson Fernandes. Vereador Antônio Laércio Reis, o seu microfone ainda encontra-se ligado. Se puder desligar, eu lhe agradeço. Bom, senhores, eu vou também fazer uso da palavra nesse momento, na condição de vereador, para explanar também a respeito do meu voto e porque do meu voto. Vou aproveitar a deixa do vereador Jorge, né? Muito sabe as palavras de todos aí, muita coerência, né? O análise foi feito por essa casa, a comissão, gostaria até de parabenizar a comissão, que, na minha concepção, fez um trabalho extraordinário, né? Veja bem. A gente percebe aí que é normal também a luta do ex-prefeito Wilson, né? No sentido de tentar desmoralizar, dizer que está sendo perseguido, né? E aí a gente percebe que lá no Tribunal de Justiça, o trabalho de vocês foram reconhecido, né, como um trabalho sério. Então, vereador Igor Sabará, vereador Jorge, vereador Adir, que trabalho de vocês, viu? O jurídico da casa, os diretores, eu acredito que só convalidou aquilo que a gente já imaginava, né? De que, de fato, não há perseguição alguma, tanto, meus senhores que nos acompanham, que no dia 1 de agosto de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do seu presidente, o senhor Nestor Batista, ele já comunicava aqui à Câmara a respeito das contas que estavam paradas desde 2013. Né? Essa comunicação não foi feita a mim, mas sim ao ex-vereador Bidu, o Maurílio Marcelo, né? E hoje eu sou obrigado a mostrar para vocês aqui algo que é público, como diz o vereador Jorge, vocês podem buscar mais informação na Câmara, porque a Câmara tem que votar as contas dos ex-gestores. É uma missão, é uma função, tem que dar procedimento, não podia mais estar lá parado, né? E aí, infelizmente, a coisa acontece no momento em que a gente assume a Câmara de Vereadores, né? E aí, de maneira proposital, infelizmente, tem gente querendo se vitimizar, dizer que está sendo perseguido. Gente, perseguição, se existe, não é minha, mas sim do GAECO. Aqui, para aqueles que têm dúvida, tomara que vocês, senhores, consigam ler aí. Eu não faria algo assim, uma sessão virtual extraordinária, né? Eu posso responder por qualquer verdade, por qualquer mentira que eu venha contar aqui. Esse é o carimbo Esse é o nome do doutor Renato Lima Castro, do GEPAC, né? O grupo especializado em combater corrupção. Então, gente, é o GAECO, é o GEPATRIA. Eu fui oficializado no dia 8 de abril, e no dia 8 de abril, ele me diz o seguinte aqui, o doutor Renato Lima Castro, né? É o ofício 888-2020, prezado senhor presidente da Câmara, Claudinei de Oliveira Cabral, pelo presente, a fim de instruir o procedimento administrativo, MPR Paraná, MP Paraná, 00078-20-003-2399-8, em trâmite nesse grupo especializado, requisita-se a Vossa Excelência, com fundamento aqui no artigo 129 da Constituição da República, que encaminhe por meio digital, no prazo de 10 dias, as seguintes informações. Informe se há reprovação de prestação de contas anual do chefe do Executivo Municipal, Jataizinho, seu Wilson Fernandes, referente ao exercício de 2011. Aqui, para que os senhores possam ver aqui, tá? E não há mentira, gente. A documentação está na Câmara. E aí, o que mais nos preocupa, senhores vereadores, é que a gente tem que tentar mostrar que a instituição Câmara tem que trabalhar com seriedade. Doa quem doer, como diz o vereador Igor, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que trabalhar com a letra da lei, o que diz a lei. Não seria eu agora, senhores, responsável por sentar em cima dessas contas que já estavam lá na gaveta. Imagine só que o GAECO está pedindo para que a gente dê uma resposta. E a resposta qual é? A resposta é dizer, nós estamos trabalhando. Então, eu que cheguei há pouco tempo, desengavetei porque o GAECO pediu. E aí, o que mais nos chama atenção é esta resposta aqui, senhores, também, do Ministério Público Federal. Já que consta no relatório a Sinatraf, essa empresa Sinatraf que fez diversas obras no município de Jataizinho e que caiu aí na Operação Lava Jato. Ela está na Operação Lava Jato e ela fez uma obra de reforma aqui do ginásio de esporte do nosso município. E o Ministério Público Federal de Londrina, através do senhor procurador Luiz Antônio Ximenes Sibim, o Ministério Público Federal oficializou o atual prefeito solicitando informações a respeito dessa obra, sobre a obra do ginásio de esporte. Essa pintura que custou aí quase R$1,5 milhão. E o dia em que isso tornou-se público no município de ação, senhores, o pessoal está ligando aqui para mim, desculpe-me, tá? O dia que isso se tornou público no município de Jataizinho, senhores, o vereador Maurílio Bidu, ele veio a público em uma sessão ordinária e ele disse em alto e bom tom, que ele havia feito as denúncias do ginásio de esporte contra o prefeito Vilcinho. Denúncias essas que agora estouraram. Não são palavras minhas. Busquem aí nos anais da Câmara de Vereadores. Certamente, os senhores perceberão, tá ok, o que aconteceu. Então, assim, aqui está a resposta do prefeito Dirceu, né, ao Ministério Público Federal. Né, e as pessoas continuam mandando mensagem aqui, tocou o meu celular na sessão. O que foi mais assombroso, senhores vereadores, é que dentre as respostas do prefeito, ele ressalta que existem documentos no almoxarifado do município sobre a origem dos recursos dos pagamentos realizados aí à Sinatraf, né? Que não havia prova de prestações de contas pela empresa ao município, que não havia provas de fiscalização pela Secretaria de Obras da administração. O secretário de obra é o vereador Gordo, que na época teria que ter respondido por essa obra faraônica que custou aos cofres do município quase R$1,5 milhão. E que eu até gostaria que o vereador Cícero, o vereador Gordo, estivesse nessa sessão hoje, deixasse de participar das manobras para responder à comunidade de Jataizinho por que que não houve aqui fiscalização da obra pela Secretaria de Administração Pública, administração da época, por que que não houve requisição para que se fizesse a obra, segundo o controlador do município, o senhor Marco Antônio de Oliveira. Estou falando aqui embasado em documentos. O senhor Marco Antônio de Oliveira relata, no 11 de setembro de 2011, controlador nomeado pelo decreto 023-2008. Ele diz, não há parecer da comissão e muito menos da autorização do gestor para autorização de aditivos. Você sabe o que é aditivos? É quando você precisa pagar mais, acima do valor pela obra realizada. E aí o prefeito Dirceu Urbano, a quem a gente tem apreço aqui, foi enfático em responder ao Ministério Público Federal e contou todas as artimanhas aqui em relação ao ginásio de esportes relatadas pelo gestor atual Dirceu Urbano. Além do mais, o ex-prefeito Dirceu ainda relata que, além do mais, no relatório anexo da contabilidade do ano de 2011, foram pagos R$1.007.200 em relação à tomada de preço 018-2011, processo administrativo 2011. Cumpre ressaltar por oportuno, segundo o prefeito Dirceu Urbano, respondendo ao pedido do Ministério Público Federal, que está investigando essa obra, que em relação ao ano de 2011, conforme documentos encontrados na caixa do almoxarifado da prefeitura, haviam nas caixas documentos avulsos e comprovantes de depósito TED, autorizados pelo atual prefeito e pelo seu tesoureiro da época, com empenhos e medição da seguinte forma. A Sinatraf, essa via Engie, só para que vocês possam entender, o mesmo cidadão, o senhor Cirino Zocco, ele era sócio da Via Engie, ele era sócio proprietário da empresa Via Engie, uma das concorrentes para a obra do ginásio de esporte, e ele era responsável também pela empresa Sinatraf. Quer dizer, você tem três empresas, você tem duas prestando trabalho, uma vencedora, e você tem o mesmo cara, dono de uma empresa, sócio proprietário e representante da outra, mas quem está perseguindo quem aqui? Para piorar, gente, além de não respeitarem e terem frustrado aí o certame licitatório, que vai contra o prefeito legal, que é da legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, né? Não respeitaram a lei 866. Quer dizer, iam fazendo, está aqui no relatório, fechado para a gente, documentos realizados de maneira fraudulenta, que é isso que está sendo colocado. Conforme se vê, aqui a resposta do prefeito Dirceu, em relação ao que o Ministério Público Federal solicitou, um dos depósitos realizados foi para a empresa Via Engie, que participou da licitação conforme inteiro de tomada de preços. Aí tem um processo. Em relação ao ano de 2012, conforme relatório em anexo de contabilidade, foram realizados dois pagamentos à empresa Sinatraf. O documento está na contabilidade também. Totalizando o valor de R$ 172.000. Pelo teor de que se tem documentos da prefeitura, pode-se concluir que houveram 7 medições. Sendo a 7ª medição, conforme declarado em documentos, estaria vinculado a um terceiro aditivo. Aqueles aditivos, é quando se paga mais pela obra, muito mais, que o controlador, o senhor Marco Antônio de Oliveira, nomeado pelo ex-prefeito Dilcinho, denunciou, dizendo, olha, não tem pedido para aditivo aqui. Quem que é responsável por isso? Mas não há nem requisição para uma obra desse porte, requisição essa que teria que ter sido feita pelo responsável pelo Departamento de Obras da época. Em que se pese ainda aqui a resposta, e aqui que eu vou embasar o meu voto, a resposta do ex-prefeito, do prefeito atual, perdão, Dirceu Urbano, em relação à obra do Vilcinho, em que se pese a informação no cheque de que se trata de recurso livre, não há provas à época dos fatos de que, evidentemente, os valores pagos pela prestação do serviço eram arrecadação desvinculada. Não se sabe nem como se pagou a obra. Observou-se que a medição 2 e 3, realizada pela Sinatraf, pela liberação paulatina dos recursos por este município, possui os mesmos itens, idênticos, a 2 e a 3, alterando-se somente o percentual da liberação dos recursos. E aqui, o prefeito Dirceu Urbano, em uma denúncia contundente, em uma total responsabilidade com o cargo que ele detém, aqui ele fecha a tampa do caixão. Porque aqui Dirceu Urbano diz o seguinte: desde já enviamos todas as licitações em que a empresa Sinatraf sagrou vencedora para o análise desse órgão, bem como o parecer do controlador-geral do município, ressaltando que não havia assinatura do responsável pela requisição, solicitação da licitação, que não consta no processo de licitação a pesquisa de preço, que não houve legalidade na concorrência, pois Renan Cirino Zocco foi representante da empresa Sinatraf e, em outro momento da licitação, esteve presente na Via Engie, que houve violações dos preceitos da lei. Aqui, assinado pelo atual prefeito Dirceu Urbano Pereira. Então, estou passando aqui para vocês entenderem que não há perseguição. Há aqui uma resposta do prefeito atual extremamente comprometedora em relação ao ex-prefeito Wilson. Está aqui. E algo sério, algo feito com quem entende, e ele tinha que responder. Da mesma forma que o ex-prefeito teve, né, que entender essa resposta do atual prefeito ao Ministério Público Federal, eu só peço o seguinte: que vocês e que ele também entenda a nossa resposta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ao GAECO, que é apreciar as contas no dia de hoje. Senhores, no mais, o meu voto hoje é pela, daqui a pouco eu vou dizer, né, mas é pelo trabalho realizado lá em 2013. E que eu vou lembrar aqui, quando o atual vereador, o Bidu, então relator, junto do saudoso vice-prefeito, na época vereador Fabinho, junto do querido Clovinho, ex-vereador, eles deram na relatoria o parecer favorável à reprovação das contas do Wilson. E na época, lá em 2013, como disse aqui os vereadores hoje que participaram dessa comissão, o vereador Bidu gritava que havia corrupção em relação ao banheiro da praça, ao ginásio de esporte, à pula-pula, à compra de brinquedos e a tantas outras coisas. Então hoje, eu respeitando aquilo que foi feito pelo vereador Bidu lá em 2013, eu daqui a pouco darei o meu voto aqui. Senhores, vamos partir agora para o momento de votação. Farei a chamada nominal de cada um. Peço que, por gentileza, os senhores digam se é a favor da reprovação ou contrário. Primeiro vereador a votar, o vereador Adir Leite Lima. Favorável ou pela aprovação? Aprovação ou contrário?
Senhor presidente, eu mais uma vez estou com o uso da palavra. E a minha palavra, senhor presidente, é contra. Eu voto para reprovar as contas. Isso por natureza, por honrar o nome da cidade, o nome de Jataizinho, o nome de vereador. Eu sou contra, senhor prefeito, senhor presidente. Contra,
bom, vereador,
eu reprovo as contas.
O vereador Adir Leite de Lima vota pela reprovação das contas do exercício 2011. O vereador doutor Alex Faria, por gentileza, seu voto, vereador.
Bom, senhor presidente, eu mais uma vez quero deixar claro que acompanho o entendimento da comissão, tanto quando fui presidente dessa casa em 2013, o qual a comissão deu parecer pela reprovação, que eram os integrantes da comissão, vereador Maurílio, vereador Calvinho e vereador Fabinho, e agora, posteriormente, há 7 anos depois, eu em outro mandato, eu tenho a convicção que o parecer deles lá atrás estava correto e foi seguido o mesmo entendimento pelo vereador Adir, pelo vereador Jorge, pelo vereador Igor, e no entendimento desses vereadores, eu acompanho o mesmo raciocínio e voto pela reprovação das contas do ex-prefeito Wilson Fernandes.
Ok, vereador Alex. Bom, agora votaria o vereador Cícero Aparecido Guimarães, o gordo, que não está presente, está ausente. O vereador Claudinei, presidente dessa casa, vota pela reprovação. Vota
Senhor
também
presidente,
pela.
faltou o Antônio Jorge Silva.
Vereador, eu pulei os Vossa Excelência, me desculpe por gentileza. Vereador Antônio Laércio Reis, Tizil, desculpe-me. O senhor vota como, vereador?
Agora é minha vez. Sou
Perdão.
presidente, meus amigos pares. A gente ouviu aí os dois relatores. Ouvimos aí o meu nobre vereador Alex Antônio Faria, que deixa bem claro que a comissão de 2013 já deixava lá claro, reprovada, e eu vou seguir o relator de 2013. Vou votar contra. Sou contra.
Ok, pela reprovação.
Sim.
Ok,
Voto pela
vereador
reprovação
Fugiu.
das contas, senhor.
Desculpe novamente, tá bom? Pulei o senhor, estou afoito aqui, perdão.
Isso
Agora
acontece.
sim. Ok, obrigado, vereador, pelo entendimento. O vereador Cícero votaria agora, está ausente. Agora sim, o meu voto, eu voto também, voto ainda no relatório de 2013, quando o vereador Bidu denunciava. E o próprio vereador Bidu pediu a reprovação das contas do Vilcinho. Voto com o relator de 2013, vereador Maurílio Martiello. Voto pela reprovação. Vereador Igor Manuel Sabará.
Boa tarde mais uma vez, presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Automaticamente eu sigo o relatório e voto pela reprovação das contas do exercício de 2011.
Alô, beleza, vereador Igor, ok. Vereador Alex, tá ligado seu microfone? Falar alguma coisa? Não, né? Então, vereador Jorge.
Senhor presidente, eu também quero dizer mais uma vez que nós já votamos ontem essas contas e no dia de hoje eu voto novamente pela reprovação das contas do exercício do ano de 2011. Então, sou extremamente a favor que se reprove essas contas.
O nosso diretor Juliano contabilizou aí, nós estamos em seis, foram seis votos a zero, com a ausência dos vereadores Laércio, Quitério, Bidu e Gordo, é isso mesmo?
Exatamente, é isso mesmo.
Ok, após apurar os votos dos senhores vereadores, eu declaro reprovada em segunda votação as contas do Executivo Municipal 2011, referentes ao gestor Wilson Fernandes, o Vilcinho. Agradeço. Nada mais a deliberar, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, agradeço aos munícipes que nos acompanham via YouTube nesse momento, convido a todos para logo mais às 19 horas, querendo, buscarem aí no YouTube, porque há sessão ordinária hoje, na volta do recesso. Em nome de Deus, declaro como encerrado.